Senhora Anamélia, senadora Anamélia, que preside a sessão nesse momento, senador Fernando Collor, ex-presidente da República, e que eu lembrava que aquela história de salário mínimo foi verdadeira, que Vossa Excelência sabe. Se Vossa Excelência não manda um projeto de urgência, talvez eu estivesse em greve até hoje. Então, agradeço a Vossa Excelência aquela oportunidade que aquele projeto fez que eu suspendesse a greve de fome naquele momento. Eu já comentei com Vossa Excelência diversas vezes. Vossa Excelência que lembra do fato. Mas, senhora Presidente, eu quero fazer no dia de hoje três registros. O primeiro, me referindo à situação da PEC 17/2012, que trata da questão dos procuradores municipais. Eles estão aqui na galeria de honra. O senhor Wilson Ciconani, entendo eu que é essa a pronúncia. Sr. Wilson Ciconani, Lidiana Macedo, Cláudia Araújo, que são representantes aqui, nesse momento, da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Eles, especificamente, são lá do nosso Rio Grande. São lá de Gravataí. Então, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui e vou falar um pouco dos documentos que vocês passaram às minhas mãos. Cumprimento também a Kícia. A Kícia é assessora de imprensa da nossa associação. Senhora Presidenta, compartilho nesse momento com os senadores e senadoras e todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Senado, pela Rádio Senado e, naturalmente, pela Agência Senado. Compartilho os justos anseios de uma categoria: a Associação dos Procuradores do município de Gravataí, Rio Grande do Sul, me procurou e me apresentaram essa proposta, que é uma proposta nacional. Recebi das mãos desses líderes documento que conta as aspirações da categoria e também uma nota técnica sobre a importância da aprovação da PEC 17 de 2012, que foi elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Consta na nota: abarca o fortalecimento da advocacia pública municipal e a sua essencialidade à justiça, como a melhor forma, inclusive, de combater toda forma de corrupção. Eles destacam: os advogados públicos são procuradores de Estado e não procuradores de governos. Desses profissionais são emanadas as orientações jurídicas e normativas que regulam a atuação do gestor público municipal. O primeiro controle de legalidade feito dentro das administrações municipais vem de seus procuradores, advogados públicos, que defendem não só o ente público, mas a coisa pública como um todo. É necessário que as estruturas funcionais sejam fortalecidas dignamente, a fim de manter os melhores quadros e permitir um trabalho de qualidade, isento e tecnicamente autônomo. O fortalecimento da advocacia pública municipal dá-se através de profissionais aptos a exercer o primeiro controle de legalidade da administração pública, o que perpassa pela valorização e reconhecimento como carreira típica de Estado, como é o caso da constitucionalização da carreira à semelhança dos procuradores de Estado e da União Federal, reconhecendo assim o município também como ente federado, como pretendeu o constituinte originário, e eu estava lá, eu fui constituinte. Senhora Presidenta, esse fortalecimento vem em benefício da sociedade, tanto defendida pelo Congresso Nacional e pela OAB, que terá a garantia de profissionais integrantes de carreira típica de Estado, aptos a não permitir ilegalidade, como, por exemplo, contratações irregulares e licitações que sejam fraudulentas. O procurador municipal, como advogado de Estado, tem como preocupação precípua o ente público que representa. Esse é um direito e uma garantia da própria sociedade brasileira. E, como tal, para exercer suas funções constitucionais, é preciso que tenha condições estruturais de carreira permanente com respeito às prerrogativas previstas na nossa Carta Magna. Senhora Presidenta, entre os anseios dessa categoria está a aprovação da PEC 153 de 2003, já aprovada na Câmara e que tramita no Senado sobre o número 07 de 2012. Consta na nota técnica PEC 1712 da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. A PEC 17 é norma programática com o objetivo de que cada município tenha um procurador concursado. Cabe ressaltar que nos estados do Amapá e Roraima, mesmo com previsão de concurso no artigo 132 do texto originário da nossa Constituição de 88, somente em 2008 tomaram posse os primeiros concursados. Tendo o município ao menos um procurador efetivo, preservada estará a sua memória jurídica e institucional, o que evitará a perda de informações sobre processos judiciais que podem ocasionar graves prejuízos ao erário e ao gestor público. A PEC não obriga à criação de procuradoria, mas tão somente ter um procurador concursado no município. Senhora Presidenta, com a realização do concurso fiscalizado pela OAB, conforme já previsto no texto da nossa Constituição, serão selecionados os mais capacitados. Em benefício do município, de forma a permitir a implementação de políticas públicas com respaldo técnico, ou seja, com segurança jurídica aos gestores públicos. A doutrina, dentre eles, a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha e o jurista Celso Antônio Bandeira de Melo, têm ensinado que os procuradores municipais já estão implicitamente no texto constitucional. A PEC 17 pretende corrigir a omissão da Constituição de 88 e melhorar a estrutura e estruturar o município como ente federativo e autônomo, que é a fim de fazer frente às demandas que se apresentam, garantindo assim especialidade e segurança jurídica na prática dos atos. A PEC preserva o agente político, em especial o prefeito, pois deixa explícito que há a obrigatoriedade de realização de concurso para provimento do cargo de procurador. Hoje, muitos prefeitos são réus em ações de improbidade pelo fato de não terem realizado o concurso. Cabe ressaltar que o texto constitucional, hoje vigente, já exige, já obriga a realização desses concursos para procurador municipal, de acordo com o que dispõe o artigo 37, primeiro e segundo. A PEC não vincula a remuneração dos procuradores municipais a qualquer outra carreira jurídica. O artigo 132 do texto da Constituição, quando menciona a carreira, está simplesmente a dizer que existirão níveis para efeito de promoção funcional. Aí vai esses diversos exemplos. Senhora Presidenta, a responsabilidade é de cada ente municipal em respeito à sua autonomia, em disciplinar o regime jurídico e a remuneração de seus servidores, de acordo com a capacidade financeira própria, peculiaridade e conveniências locais. A PEC não trata da escolha do procurador-geral, isso também é matéria de lei local. A Frente Nacional de Prefeitos, o Fórum de Procuradores-Gerais das Capitais, o Conselho Federal do OAB, as entidades associativas da Advocacia Pública, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, entre outras, apoiam expressamente a PEC 17. Na Câmara dos Deputados, todos os líderes partidários, todos, de todos os partidos, governo e minoria, inclusive, liderança do governo e da minoria, encaminharam o voto, sim, pela aprovação da PEC 153-03, a qual, em segundo turno, obteve 406 votos favoráveis. Essa luta da APMG, que é de toda a ANPM, tem nosso total apoio. Eu espero que, a exemplo da Câmara dos Deputados, essa casa vote favoravelmente pelo justo anseio da categoria. Senhora Presidenta, aproveitando o momento e a tolerância de Vossa Excelência, Eu farei ainda dois rápidos registros, já que estamos ganhando tempo aqui para que a gente possa iniciar o áudio do dia às 16 horas.
Darei o tempo para a Vossa Excelência concluir. O senador Valdir Halpe é orador inscrito, só para a sua informação.
Muito bem, ele está assegurado então com 20 minutos depois da hora do dia. Senador Valdir Halpe, estou lhe ajudando aqui, protelando para chegar às 16 horas.
Ele prefere
e o presidente Collor também vai falar 20 minutos depois, eu ficarei aqui assistindo com uma enorme alegria. Senhora Presidenta, eu quero também, e falei esse registro rápido, lembrar que essa casa ontem fez uma votação simbólica, por unanimidade, de suma importância. Aprovamos ontem o projeto de número 115 de nossa autoria, que traz benefícios para 12 milhões de brasileiros. Falo do PL, que regulamenta a profissão de comerciário, uma antiga reivindicação da categoria, que esperava que essa realidade acontecesse desde 1930. Agora, o próximo passo, tenho certeza, será a sanção do projeto por parte da presidenta Dilma. Quero cumprimentar a todos os meus colegas e os relatores, tanto aqui no Senado como na Câmara. Falo aqui no Senado dos senadores João Alberto, que foi relator, João Alberto Souza, Ricardo Ferraz, Mozarildo Cavalcante, e dos deputados Cezel Ribeiro, Weldo Xavier e João Maia. Agradeço também o empenho do ex-presidente dessa casa, senador José Sarney, e do atual presidente Renan Calheiros, que botou a matéria em votação no dia de ontem, mostrando, assim, sensibilidade com a vida de 12 milhões de brasileiros que são os comerciários. Presidente Collor, enfim, todos eu agradeço, senador Wellington Dias. Destaco que o texto aprovado teve o apoio tanto de trabalhadores como de empresários, senador Wellington Dias. Assim, cumprimento a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, ajudaram para que esse projeto fosse aprovado no dia de hoje. A proposta determina a carga horária, não permite mais o excesso, garante turno de 6 horas, quando for turno ininterrupto, garante piso salarial, garante que o dia 30 de outubro, entre outras benefício para a categoria, passa a ser o dia do comerciário em todo o país. Hoje pela manhã, e vou passar para o senador Wellington Dias em seguida, recebi a visita do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, Levi Fernandes Pinto, do diretor-secretário Lourival Figueiredo de Melo e dos assessores Sérgio Terra, Fábio Lemos, Djalma Gomes e Ala Lima, onde lá eu resumo aqui essa fala, o que me disse o presidente da CNTC, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Disse ele, é uma vitória sem precedentes para a nossa categoria. São décadas de luta por essa regulamentação. Confiamos, disse ele, agora na sanção da presidenta Dilma. E quero dizer que todas as centrais, todas as confederações apoiaram também esse projeto. Senador Wellington Dias, com a tolerância da nossa presidenta, daí eu concluo.
Senador Paulo Paim, eu quero só, mais uma vez aqui, dizer da importância, da habilidade de Vossa Excelência, com toda a experiência adquirida ao longo do tempo, para, vou usar um termo popular, para costurar o entendimento dessa importante matéria. Lembro-me ainda, aqui no comecinho do mandato, em 2011, eu e Vossa Excelência fomos à Confederação do Comércio, aqui em Brasília.
Onde lá Vossa Excelência foi homenageado, eu estava lá.
E ali, numa reunião com várias lideranças, Vossa Excelência, não é, e eu e essa casa, enfim, fomos cobrados, não é, da regulamentação. Lembro-me de uma frase que foi dita ali naquele dia. Quer dizer, uma categoria que provavelmente é uma das mais antigas no mundo, na história da humanidade. Desde antes de Cristo, nós já tínhamos a presença do comerciante e da pessoa que trabalhava para o comerciante, no caso, o comerciário. Eu fiquei espantado por a gente, de repente, perceber que num país onde os serviços, onde o comércio é o forte em muitas das nossas regiões, ainda não temos a regulamentação dessa profissão. A clareza do que é o comerciário para outras atividades que são semelhantes. Se eu quero parabenizar a Vossa Excelência, acho que é uma luta importante da classe trabalhadora, o meu estado ela tem uma importância grande, temos um deputado estadual que é o Cícero Magalhães, que foi presidente dos comerciários, tivemos vereadores, aliás o Nonato, o atual vereador eleito recentemente do nosso estado também, foi presidente dos sindicatos comerciários. Então eu queria aqui apenas parabenizar e dizer da importância, do orgulho que temos, dessa preocupação sempre. Por isso que me somei aqui a Vossa Excelência, no sentido de darmos agilidade às condições de...
Então, o assunto que eu vou concluir nesses dois minutos, eu sei que Vossa Excelência diria, nem que você não tivesse pedido, eu ia dizer, fala então aí sobre esse assunto. É sobre o Aegos e não é mais do que dois minutos. Eu falei ontem com Vossa Excelência que eu havia solicitado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, um carinho especial com o tema do Aegos. Hoje, eu tive a alegria dele já me chamar lá, acompanhado, inclusive, dos advogados do Aegos e também com a Graziella, a grande líder. E permita que eu leia essa pequena nota que não vai dar, senador Valdir Raupe, mais do que dois minutos. Senhora Presidenta, estive no início da tarde de hoje, juntamente com Graziella Baggio, diretora de Assuntos Previdenciários do Sindicato Nacional dos Aeronautas, e com os advogados Carolina Maia e Lauro Tadeu Gomes, Carolina filha do inesquecível falecido e grande líder, não só diria advogado, um grande líder desse país, o nosso amigo Maia. Em audiência com o ministro do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, os assuntos em pauta foram a situação envolvendo os aeronautas, os aeroviários, especialmente no que tange à antecipação de tutela do caso Aegos, cassada pelo desembargador Moreira Alves, do TRF, da primeira região, desrespeitando frontalmente a autoridade e a decisão do plenário do próprio Supremo Tribunal Federal. Lembro aqui, SL 127. Na SL 127. O ministro-presidente mostrou que é sensível à causa e comprometeu-se a analisar o quanto antes o pedido feito pela entidade e pelos seus advogados. Nesse caso, temos que lembrar que desde 2006, em que o Fundo Aegos, 816 idosos já faleceram. E os que ainda sobrevivem estão recebendo por volta de 8% do que deveriam receber, ou seja, recebendo em torno de R$ 80 por mês. Vamos acreditar, sim, que o Supremo Tribunal Federal vai fazer valer a autoridade de suas decisões e que retome a antecipação de tutela do caso Aegos, pois os aposentados, aeronautas, aeroviários, estão à míngua há 7 longos anos. O ministro-presidente, Joaquim Barbosa, comprometeu-se também em priorizar o julgamento do recurso extraordinário sobre a defasagem tarifária, levando a pauta tão logo seja possível. Senhora Presidenta, era isso que eu tinha a dizer. Agradeço aqui a presença. A partir dessa nota aqui lida, que foi construída junto com eles, vai haver uma grande repercussão nesses mais de 10 mil, né? Mais de 10 mil companheiros e companheiras, com 70, com 80, com 90, que estão nessa expectativa de receber o que eles têm de direito, somente isso. Percebemos que o ministro ficou sensível a essa situação, que isto sim, senador Wellington Dias, é uma herança do passado. Uma herança que vem de muito longe e que agora é preciso que se faça justiça aos aposentados, pensionistas do Aegos e os trabalhadores também, que não tiveram nem os seus outros direitos ainda, que têm por direito a indenização.